Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações. Esta é a Rádio Vaticano na sua emissão do dia em língua portuguesa para a África. Sexta-feira, 31 de julho de 2020. Neste dia em que a Igreja recorda Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, o Superior-Geral, Padre Arturo Sousa, falou da missão dos jesuítas no mundo transformado pela pandemia. A tentação de autoritarismos é um risco real. Temos a ocasião de reforçar a fraternidade, disse. O arcebispo de São Remo, em Angola, Dom José Imbamba, destaca o crescimento da sua arquidiocese no espírito de uma igreja em saída, com a criação de novas paróquias no interior da arquidiocese. Em Portugal, a vice-postuladora da causa de canonização da irmã Lúcia, irmã Ângela Coelho, destacou o percurso espiritual, o testemunho e a atualidade da mensagem da vidente da Cova da Iria. Fazem hoje 4 anos que se realizou na Polónia a mais recente Jornada Mundial da Juventude na Europa. Vamos recordá-la hoje na rubrica Sal da Terra com o colega Rui Saraiva. E em Cabo Verde, apenas 0,4% das pessoas a nível nacional é que já tiveram contacto com o coronavírus. Este é o resultado de um inquérito sobre a seroprevalência da Covid-19 no país. Fique então com Bernardo Suati e Dulce Araújo para o desenvolvimento destas informações, aqui recordamos na Rádio Vaticano.
O mundo distanciado, o medo de um vírus que não desaparece e que em muitas partes se espalha, o risco de personalismos políticos em um momento em que a bússola orientada para o bem de todos é fundamental. Também o esforço para proteger os frágeis, os que a Covid não poupa, mas que têm pouca ou nenhuma chance de se protegerem adequadamente, como os migrantes, por exemplo. A mais alta autoridade da Companhia de Jesus, o padre venezuelano Arturo Sousa, fez uma reflexão geral com a Rádio Vaticano, Vatican News, no dia em que a Igreja celebra o fundador, Santo Inácio de Loyola. O parecer do prepósito geral abrange toda a missão conduzida pela Ordem sobre as pedras angulares da espiritualidade que continuam sendo um farol e sobre os acontecimentos atuais mais urgentes, o papel desempenhado pela Companhia na provação do coronavírus. Na missão, experimentamos as mesmas provações vividas pelas populações afetadas, diz o padre Arturo Sousa. E, sobretudo, experimentamos as consequências sociais desta epidemia. Gostaria de me deter sobre isso, porque sim, a epidemia certamente é um problema de saúde, que talvez seja superado, mas as consequências sociais, econômicas e políticas são realmente algo a ser levado muito a sério. Tentamos entender, antes de tudo, como podemos continuar a servir os mais necessitados neste contexto. Há muitas experiências. Ali entendemos que não se pode curar a si mesmo sem curar os outros, e vice-versa. Há muitas experiências de acompanhamento, tanto pessoais como sociais, que foram feitas e, claro, não se trata apenas de celebrar missas nas redes sociais, mas de estar presente na vida das pessoas, com todos os meios que temos à nossa disposição neste momento. Devo dizer também que a experiência vivida em uma confirmação do discernimento na missão recebida através das preferências apostólicas universais. Escolhemos 4 preferências aprovadas pelo Papa, que nos colocam no centro do que deve ser feito agora, no contexto da pandemia. Ver que Deus pode nos mostrar como devemos caminhar, transformar estruturas sociais claramente injustas, cuidar da criação e ouvir os jovens, que são a semente da esperança para o futuro. A nossa pergunta, como estão as vocações para a vida religiosa jesuíta e o processo de formação para entrar na companhia? O padre Sousa disse a terminar, o problema não é o número, mas a qualidade das pessoas. Depende de onde estamos. O número diminui em países onde tradicionalmente éramos mais numerosos, como a Europa, a América do Norte. Entretanto, a qualidade é muito alta. Posso garantir, mesmo que sejamos menos do que no passado. Temos um grande número de candidatos em África e em algumas áreas da Ásia e fazemos um grande esforço para uma formação que é o que sempre se sonhou para um jesuíta. É uma formação longa, complexa e exigente, que se mantém inalterada. Lúcia de Jesus, uma vida plena de luz. Foi o tema da conferência no terceiro encontro na Basílica, neste ano pastoral, que teve lugar em Fátima no passado dia 26 de julho. Uma reflexão a partir da figura do profeta Ezequiel, apresentada pela irmã Ângela Coelho, vice-postuladora da causa de canonização da vidente da Cova da Iria, irmã Lúcia. De Lisboa, Domingos Pinto.
Lúcia de Jesus, uma vida plena de luz, foi o tema desta conferência em Fátima, proferida pela irmã Ângela Coelho, vice-apostoladora da causa de canonização da irmã Lúcia. Foi o terceiro encontro na Basílica, neste ano pastoral, uma reflexão na qual abordou o aparente paradoxo que, ao longo da sua vida, a mais velha dos videntes de Fátima desenvolveu. Saber-se profeta da mensagem que o céu lhe entregava e sentir crescer dentro de si a vocação para a vida contemplativa no Carmelo. Logo na abertura desta conferência, a irmã Ângela Coelho começou por sublinhar o desafio que representa falar da irmã Lúcia.
Para quem tem por missão apresentar uma síntese biográfica da irmã Lúcia, o maior desafio que tem pela frente é condensar a abrangência de uma longa vida, a intensidade da sua história, o significado e o impacto mundial da sua figura, a importância da sua missão. Não lidamos, no caso da irmã Lúcia, com a mesma simplicidade de figura que encontramos em Francisco, o adorador e consolador de Jesus. Ou em Jacinta, a santa mais pequenina da história da Igreja, aquela que viveu a sua vida como um dom, oferecendo-se para reparar o mal do mundo.
Depois, uma referência à vocação da irmã Lúcia e o sentido da sua mensagem.
A vocação de Lúcia nasce no final da Primeira Guerra Mundial e a mensagem que veicula dirige-se a um mundo que se encaminha inexoravelmente para a Segunda Guerra Mundial. O horrífico conflito que, segundo a mensagem profética que Lúcia comunica, poderia ter sido evitado se os pedidos de Nossa Senhora tivessem tido acolhimento pela humanidade. A Lúcia tinha ouvido e tinha comunicado: se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. Se não, começará uma guerra pior, e assim por diante. A atividade profética da Lúcia desenvolve-se ao longo de toda a sua vida, que abrangeu os momentos mais dramáticos e decisivos do século XX, dos quais ela foi testemunha: a Guerra Civil Espanhola, a Segunda Guerra Mundial, o Concílio Vaticano II, a Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim.
E a mensagem que Lúcia transmite não é de menor importância para o tempo atual que vivemos, sublinhou a vice-apostoladora da causa de canonização da irmã Lúcia.
A nossa época, marcada pela pandemia e pelos limites impostos por este minúsculo vírus, assiste à queda de paradigmas de convivência social. Temos todos que usar máscara e guardar distância de segurança. Não sabemos por quanto tempo. Este tempo assiste à queda de paradigmas até da vivência e celebração da fé, de modelos económicos que sustentaram a nossa civilização até ao momento. A nossa época é de tal modo dura que temos necessidade premente da luz trazida pela palavra profética a Fátima, comunicada à Lúcia e por ela transmitida.
Era a irmã Ângela Coelho, vice-postuladora da causa de canonização da irmã Lúcia. Ouça na íntegra este serviço do nosso correspondente em Lisboa, Domingos Pinto, visitando a nossa página web www.vaticannews.va. O arcebispo de Saurimo, Dom José Manuel Imbamba, destaca o crescimento da sua arquidiocese no espírito de uma igreja em saída, com a criação de novas paróquias no interior da arquidiocese. De Luanda, Anastácio Sassembele.
Uma igreja em saída, que toma a iniciativa sem medo de ir ao encontro dos afastados, de chegar às encruzilhadas dos caminhos para convidar os excluídos. É neste espírito que a arquidiocese de Saurimo busca consolidar as bases que orientam a igreja no sentido de ser capaz de sair da autorreferencialidade para fazer chegar o Santo Evangelho a todos, indistintamente, a fim de testemunhar no mundo o amor salvífico do Senhor. Esta ideia do Papa Francisco ficou expressa com o nascimento da paróquia do Sagrado Coração de Jesus, interior da Arquidiocese de Sourimo, que incluirá também Chiluage, comuna fronteiriça com a República Democrática do Congo. A atividade pastoral na recém-paróquia teve início no domingo, com a tomada de posse do primeiro pároco, o padre Florbert Gunza. Ao missionário, o arcebispo de Sourimo, Dom José Manuel Imbamba, pediu cristianização do santo povo de Deus e crescimento humano. Construir a humanidade não é uma questão de estarmos acomodados, é sim uma questão de trabalho, de sacrifício, de sairmos do nosso conforto para irmos ao encontro daquilo que Deus quer, referiu Dom Imbamba.
Como é que nós vivemos as graças que vão fazer com que a nossa vida cresça como convém a filhos de Deus? E aqui, irmãos e irmãs, está o sentido da missão que o nosso pároco vai desempenhar. E falando concretamente da nossa realidade aqui do Mulhege, Padre Ngunza vai se ocupar desta região geográfica. Uma região que precisa crescer. Quero me referir ao crescimento humano, crescimento da nossa consciência, crescimento da nossa mentalidade. Quem se encontra com Cristo tem que ser diferente. Tem que se transformar.
As autoridades governamentais de Mulhege garantiram total apoio às iniciativas da Igreja. A administradora de Mukonda, Maria II, disse que são grandes os desafios da Igreja para esta localidade, uma vez que enfrenta inúmeras dificuldades de desenvolvimento social e espiritual.
Os desafios são muitos que a Igreja tem para com a comunidade cristã e a população em geral. Mas tenhamos a fé e a certeza de que o reverendo Parco não estará só. Com a comunidade paroquial, carregaremos todos juntos a cruz que nos leva à alegria de ressurreição. Esta obra é de Deus e somos servos. E Ele pede apenas que multipliquemos os talentos que nos foram confiados. Pedimos que exerçamos a nossa missão de apoiar em tudo o que for necessário.
Com a paróquia do Sagrado Coração de Jesus de Mulhege, somam-se agora na Arquidiocese 7 paróquias, uma em cada sede dos 3 municípios do interior da Arquidiocese e 3 outras na cidade de Sourimo. De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele. Paz e bem.
Fazem hoje 4 anos que teve lugar na Polónia, a 31 de julho de 2016, a mais recente GMG na Europa. E enquanto aguardamos a GMG de Lisboa, vamos recordar estas que tiveram lugar na Polónia com Rui Saraiva na sua rubrica da semana Sal da Terra, que hoje excepcionalmente vai aqui em vez da rubrica África Global.
A Jornada Mundial da Juventude regressa à Europa com a edição de 2023 em Portugal, depois do Panamá em 2019. Recordamos aqui e agora a última edição no Velho Continente, que foi em Cracóvia, na Polónia, em julho de 2016. Esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. No passado mês de abril, o Papa Francisco adiou a Jornada Mundial da Juventude, que vai ter lugar em Portugal. Esta passou de 2022 para 2023. Em tempo de pandemia, foi a solução encontrada para organizar com a devida segurança este grande evento de juventude, que tem encontro marcado para o mês de agosto de 2023. A Jornada Mundial da Juventude regressa, assim, à Europa, após a sua edição no continente americano, no Panamá, em 2019. A última edição no Velho Continente foi na Polónia, precisamente há 4 anos atrás, no final do mês de julho de 2016. Recordamos aqui o essencial das mensagens que o Papa Francisco deixou aos jovens em Cracóvia, num encontro que juntou mais de 1,5 milhão de jovens. No final da tarde de sábado, dia 30 de julho, o Papa encontrou-se com mais de 1,5 milhão de jovens na vigília de oração das Jornadas Mundiais da Juventude no Campus Misericórdia de Cracóvia e afirmou que não nascemos para vegetar, mas para mudar o mundo. Francisco declarou que a resposta a um mundo em guerra é a palavra fraternidade. O Santo Padre, no seu discurso, convidou os jovens a darem as mãos, pois é mais fácil construir pontes do que levantar muros. Sabeis qual é a primeira ponte a construir? Apertarmos as mãos. Força, fazei-o agora. É a ponte humana, o modelo, que possam aprender a fazê-lo os grandes deste mundo. Eram tantas as mãos apertadas na vigília das Jornadas Mundiais da Juventude de Cracóvia, em sinal de comunhão e reconciliação. O Papa atravessou a Porta da Misericórdia e fez um forte apelo aos jovens provenientes de países e culturas diferentes para caminharem pelos caminhos de Deus e contagiarem de alegria o mundo.
Domando a voi, volete essere giovani?
Pergunto-vos, quereis ser jovens adormecidos e atordoados?
Intontiti? Volete que...
Quereis que outros decidam o futuro por vós? Quereis lutar pelo vosso futuro? Francisco convidou os jovens para a Escola da Misericórdia, para mudarem o mundo e com Cristo vencerem o mal, vivendo em fraternidade.
Non ci metteremo a gridare contro qualcuno. Non vogliamo vincere l'odio con più odio.
Não nos vamos pôr a gritar contra alguém. Não queremos vencer o ódio com o ódio, vencer a violência com mais violência, vencer o terror com mais terror. E a nossa resposta para este mundo em guerra tem um nome, chama-se fraternidade.
Si chiama fraternità.
Domingo 31 de julho de 2016, missa conclusiva das Jornadas Mundiais da Juventude no Campus Misericórdia de Cracóvia. Na sua homilia, o Papa disse aos mais de 1,5 milhão de jovens que as Jornadas Mundiais da Juventude continuam amanhã em casa e exortou-os a dizerem não ao doping do sucesso a todo custo e à droga de pensarem só em si mesmo e nas próprias comodidades. O estímulo da homilia foi o Evangelho de São Lucas, que no seu capítulo 19 nos conta o encontro de Jesus com Zaqueu, cobrador de impostos e colaborador dos ocupantes romanos. Destaque especial para as palavras de Jesus a Zaqueu, que parecem ditas de propósito para nós hoje.
Scende subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Gesù ti rivolge lo stesso invito. Oggi devo fermarmi a casa.
Desce depressa, pois hoje tenho de ficar em tua casa. Jesus dirige-te o mesmo convite. Hoje tenho de ficar em tua casa. A Jornada Mundial da Juventude, poderíamos dizer, começa hoje e continua amanhã, em casa, porque é lá que Jesus te quer encontrar a partir de agora. O Senhor não quer ficar apenas nesta bela cidade ou em belas recordações, mas deseja ir à tua casa, habitar a tua vida de cada dia, o estudo e os primeiros anos de trabalho, as amizades e os afetos, os projetos e os sonhos.
Como lhe agrada que tudo isto seja levado a ele na oração. Como espera que, entre todos os contactos e o chat de cada dia, esteja em primeiro lugar o fio de ouro da oração. Como deseja que a sua palavra fale a cada uma das tuas jornadas, que o seu evangelho se torne teu e seja o teu navegador nas estradas da vida.
Que o seu evangelho diventi tuo e que sia il tuo navigatore sulle strade della vita.
Cracóvia, na Polónia, foi o local onde há 4 anos atrás o Papa Francisco se encontrou com mais de 1,5 milhão de jovens para a Jornada Mundial de Juventude de 2016. Depois da edição do Panamá em 2019, este grande evento de juventude regressa à Europa com um encontro em Portugal, em Lisboa, agendado para 2023. Se a evolução da pandemia do coronavírus permitir, o acolhimento dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude será no próximo Domingo de Cristo Rei, a 22 de novembro, em Roma. Segundo Dom Américo Aguiar, Bispo Auxiliar de Lisboa e responsável pela área executiva da Jornada Mundial da Juventude, talvez no final deste verão sejam apresentados o hino e o logótipo do evento. Entretanto, nas dioceses de Portugal, estão a ser retomadas as atividades de preparação da Jornada Mundial da Juventude, que tinham sido suspensas por causa da pandemia.
Os resultados preliminares do inquérito sobre a seroprevalência da Covid-19 em Cabo Verde, apresentado já há 2 dias na cidade da Praia, apontam para uma taxa de 0,4%, ou seja, que apenas 0,4% das pessoas a nível nacional é que já tiveram contacto com o vírus. Segundo a presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública, Maria da Luz Mendonça, esta taxa mostra que há ainda uma grande vulnerabilidade da população cabo-verdiana e que é fundamental a implementação das medidas preventivas.
Estando nesta fase que estamos da epidemia com essa séria prevalência baixinha, isso implica depois que ainda há muita população que pode vir a ser infectada e, portanto, se não forem implementadas medidas preventivas rigorosas, podemos ter depois mais casos e isso não é bom para o país. Então, isto aqui serve para chamar a atenção que, apesar de termos já 2 mil casos, mas nunca sabe como é que será o futuro. Portanto, essa vulnerabilidade, suscetibilidade do país e das pessoas existem, nas pessoas idosas também, sobretudo, porque nós encontramos muita camada jovem que está afetada, mas menos nas pessoas idosas, isso quer dizer, portanto, que as pessoas idosas até agora não têm sido muito afetadas, mas que pode haver esse risco também, nós temos que protegê-las.
O estudo foi realizado pelo Instituto Nacional de Saúde Pública, em parceria com o Instituto Nacional de Estatísticas. Ao todo, foram inquiridas 5 mil pessoas. A par das medidas individuais, vai ser ainda reforçada a campanha de sensibilização e informação das pessoas, conforme disse a presidente do Instituto, Maria da Luz Mendonça.
A população está informada, nós fizemos estudo CAPA, que foi publicado também há 1 mês, se não estou em erro, e naquela altura mais de 90% da população já tinha conhecimento sobre o vírus, como é que se transmite, 98% já sabia os principais meios de prevenção do vírus, portanto há que reforçar essa informação. Mas, sobretudo, as pessoas devem incorporar essas informações, não é só saber, é saber implementar. Então, nesse sentido, o Instituto Nacional de Saúde Pública já dispõe de técnicos que estão nas comunidades, pessoas que estão nas comunidades, para fazer esse trabalho de proximidade no crioulo de terra, no crioulo da gente, em todas as ilhas. Vamos reforçar agora com a Ilha de Sal.
Na perspectiva do Ministro da Saúde e Segurança Social, Arlindo do Rosário, este estudo veio confirmar que essa epidemia em Cabo Verde, assim como no mundo, ainda está para durar.
Nós não temos, e praticamente nenhum país do mundo ainda tem, imunidade de rebanho, isto é, uma imunidade em que a maior parte da população já está de alguma forma imunizada, de uma forma natural, porque já adquiriram a infecção, fazer o que permitiria prever, digamos, o declínio ou o término da pandemia. Significa que esta pandemia, como em Cabo Verde, como em todo o mundo, é uma pandemia que pode durar ainda um tempo, até pelo menos não termos uma vacina, poderá ainda durar por muito tempo.
Segundo os dados do Ministério da Saúde, Cabo Verde registou, dizia o ministro até há dois dias, 2.354 casos, dos quais resultaram 22 óbitos. 1.666 pessoas recuperaram da doença, estando o país, até há dois dias, frisamos, com 714 casos ativos. E com isto concluímos por hoje esta emissão da Rádio Vaticano em língua portuguesa para a África. Obrigada pela atenção dispensada e até amanhã, se Deus quiser.